Senhores deputados, já temos quórum. Vamos dar início à reunião. Só temos uma iniciativa legislativa para distribuir, que os senhores deputados têm aí na vossa presença, que é um projeto de lei do PCP que altera o decreto de lei que define o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses.
Hã?
E, portanto, isto é uma recuperação de uma iniciativa anterior, do PCP, e o relator anteriormente era o seu deputado Luís Montenegro.
Eu proponho continuo.
O seu deputado Luís Montenegro aceitou. Depois os deputados, provavelmente e com alta segurança, leram as atas 7 a 13, que são feitas pelos serviços e que correspondem rigorosamente ao que aqui se passa. Pergunto se posso votá-las. As atas 7 a 13, votos contra, não há votos contra, abstenções, foram aprovados com os votos do PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP, depois pergunta ao CDS que está a chegar. E vou passar a redação final para aguardar que chegue o CDS. E queria, desde já, em termos de calendarizações, dizer que ontem, no plenário, na audição do Ministro da Presidência, como se recordam, o PCP tinha feito uma proposta para que uma matéria que tinha a ver com a TAP, discriminação na TAP, fosse ali discutida. Só que aquela audição do Ministro da Presidência é uma coisa, digamos, violentíssima, porque vai desde a modernização administrativa às autarquias locais. Bom, é uma coisa, portanto, aquilo estava a prolongar-se muito. E eu, aliás, estava convencido que a senhora deputada Rita Rato ia aproveitar a oportunidade para meter ali ao Ministro, até julgar que ela queria um Ministro. Mas, portanto, o PCP optou por não fazer a pergunta e então sugeri eu, porque tinha receio de ficar sem quórum, porque saía aquela gente que não era da primeira, e eu tinha receio de ficar sem quórum, porque era, entretanto, começava a chegar-se para as 8:30, acho eu, e propus que alterássemos para uma data que logo vi com a Secretaria da Igualdade, e que foi acertada com os grupos todos que lá estavam presentes. Vou dizer as pessoas com quem falei. Falei com o Manuel Augusto, falei com o Bruno Dias, pareceu-me que era quem estava a liderar a bancada, falei com o Luís Montenegro, que aqui não está, mas já está a chegar. Falei com a Teresa Queiro, que ficou de informar alguém. E falei com a Sra. Deputada Helena Pinto, não é? E com a Secretaria da Igualdade, que na próxima semana não pode, mas que no dia 9, 9 às 17:30 estaria disponível para uma audição que tem como base o requerimento do PCP. Portanto, o objetivo desta informação, permitam-me chamar-lhe assim, era uma simples... o reiterar de uma decisão que tomamos ali ontem, eu falando com as pessoas que me pareciam estavam a dirigir as bancadas respectivas, não é? Portanto, posso considerar e posso marcar para esta data, não é? Dia 9 às 17:30, bom, vai haver convocatória, não é? Mas é 19, dia 9 às 17:30, a só pode chegar mesmo às 17:30 porque ela está numa inauguração de uma coisa qualquer. 9 às 17:30. Por outro lado, ainda a título de informativo, dizer aos senhores deputados o seguinte. Ontem realizou-se uma iniciativa, digamos, que não é inédita, do Presidente da Assembleia, que se traduziu num almoço com os serviços de informações, e na qual estiveram presentes os presidentes e vice-presidentes das primeira, segunda e terceira comissões. Portanto, assuntos constitucionais, negócios estrangeiros e defesa. Eu, aliás, creio que essa ideia já aqui tinha circulado, creio que eu próprio tinha suscitado isso, ou então outros deputados, já não me lembro, mas pareceu-me que seria útil chamarmos cá o senhor diretor do SIS, designadamente a propósito do que se passou recentemente, com a ETA, óbitos, etc. Né? Portanto, se a Comissão estiver de acordo, eu iria tentar, eu falei ontem com ele, abrindo-lhe a perspectiva, né? Eu tenho que tratar disto com o secretário-geral, como sabem, não é? Mas, enfim, o diretor do SIS, em regra, não tem problema. Tenho de coordenar isto. Eu ia tentar ver se, ainda antes do orçamento, da aprovação final global, se resolvemos isto. Como sabem, é uma sessão, como é costume, fechada, embora, como da última vez que aqui se passou, possa haver, não é um mero briefing, não é? Há um briefing, mas depois há perguntas. Houve muitas da última vez, e portanto, certamente desta vez também há. Eu acho que o tema não devia andar muito longe disto, digamos, o terrorismo. Eu falei em ETA porque foi o facto de ETA, mas é o terrorismo. E podia-se pôr, se assim o entenderem, digamos, da outra vez tínhamos a ver com a violência urbana, ou criminalidade organizada, a violência urbana, não é? Pronto. Posso fazer este convite, estão de acordo com isto? Para tão breve quanto seja possível, de acordo com eles, uma terça ou uma quarta, digamos, agora que estamos ainda sem plenário. Portanto, e também anuncio que na próxima terça-feira, era muito importante isto, a reunião vai ser marcada para terça-feira, iremos fazer uma coisa que temos aqui vindo a adiar e que nos começa a criar algumas dificuldades, que é a apresentação, dia 2, terça. Hã? Hã? Pois não, mas estou a marcar agora. Que era a apresentação, é que é uma coisa que tem importância, que esteja o máximo de deputados, o maior número possível de deputados, que é a apresentação por parte da CAI, da Comissão de Assuntos Europeus, das matérias relativas ao acompanhamento dos assuntos europeus. Nós já tivemos a diar isto duas ou três vezes, isto é uma coisa que demora uma hora, há um PowerPoint, eu já vi isto na Conferência de Presidentes e acho que é uma coisa muito ilustrativa, tem muito interesse, mas, digamos, tendo em conta, digamos, a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e o acompanhamento que nós temos de fazer e que incide muito nesta Comissão, como sabem, era bom nós termos esta reunião com eles. Tem vindo a estar marcada, temos por razões, enfim, das nossas calendarizações súbitas, temos sido forçados a adiar, mas eu queria que fizéssemos isso na próxima terça-feira. E agora que está cá já o senhor, né? Vou marcar para as 15 horas a reunião. É muito cedo? 15h30? Hã? Ah, já está marcada com eles para as 15 horas. Sim. Já está marcada com eles às 15 horas. Eles são funcionários da Assembleia da República, eu não posso agora alterar-lhes o horário. Não sei, é porque tem outras coisas marcadas. Não, mas o problema é que tem... Mas qual é o vosso problema? Mas qual é o... Não, é, pá, é porque ele já tem... O problema é que nós já tínhamos três vezes. Já tínhamos várias vezes. Bom, vamos passar, senhores deputados, para a fixação da redação final da proposta de lei 7/11, primeira, do Governo, que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Os senhores deputados já verificaram, o que se trata são de meras aperfeiçoamentos legísticos. Isto é, aí onde estão as epígrafes, no 577, no 1577, 1591 e no 1690, é evidente que em termos de legística, é claro que depois diz-se que a Assembleia é que legisla mal. Mas claro que isto foi feito pelo Governo. Seja este ou outro. Este, por acaso, é um consistente, mas nos outros é a mesma coisa. Eles realmente, às vezes, têm alguns equívocos, mas nós é que levamos. Quando se trata aí de vir na comunicação social, é a Assembleia, os deputados e tal. Portanto, Como os senhores deputados bem sabem, quando está lá a epígrafe, não é preciso pô-la no projeto de alteração ou na proposta de lei. E é por isso que aqui os serviços nos estão a dizer, tirem de lá a epígrafe, ponham reticência, isto é, três pontinhos, que é assim que deve ser.
E parênteses
retos. E entre parênteses retos, dizes muito bem o senhor deputado Ricardo Rodrigues. No artigo 1567 do Código Civil está código com letra minúscula e Código Civil, de facto, mesmo quando é deste código, é com letra maiúscula. E, por último, há uma vírgula no artigo 1591 que diz... O 1591... Diz o quê? É uma vírgula mesmo, que não seja prevista no artigo 1594, mesmo quando resultantes da cláusula penal. Esta vírgula, de facto, é aqui indispensável. Portanto, não há nenhuma alteração de relevo. Pergunto se posso pôr à votação. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Foi aprovada por unanimidade a redação final.
Sr. Presidente, mas permite-me só uma pequena palavra para dizer que o PSD manifesta, de facto, a sua concordância absoluta quanto às alterações de forma que foram sugeridas pelos serviços, mas mantém a discordância também profunda relativamente ao conteúdo e à iniciativa legislativa que foi proposta. É evidente que não é isso que está aqui em causa, mas para que não restem dúvidas, aqui fica expressa a nossa posição. Muito obrigado.
Claro, é evidente que o que constará na ata, porque é só isso, estamos-nos a pronunciar só sobre estas alterações. Ah, pronto, mas já se percebeu, não há problema nenhum. Não há problema nenhum em que isso fique registado na ata. Já agora, Sr. Doutor Nélia João Amaral, também deve ficar na ata, porque me pediram ontem, o PCP pediu-me ontem, o Bruno, que devia ficar na ata, o reiterar a tal dia 9 para a reunião com a Estado da Igualdade. Já constaria, mas eu estou apenas a pedir para sublinhar. Ainda antes que me esqueça, para informar os senhores deputados que no próximo mês não vamos ter a nossa adjunta parlamentar, Odete, e vai trabalhar connosco o João Pereira da Silva, que está ao fundo, que trabalha, aliás, com a ética e que muitos de vocês provavelmente conhecem da ética e que é também, semelhantemente ao Odete, uma pessoa, digamos, de grande nível de colaboração e com provas dadas já em diversas comissões. Seja bem-vindo. É por algum tempo, mas seja bem-vindo. Queria pôr por último uma questão, enfim, se tivermos tempo de discutir hoje, era útil. Aqui é a questão das subcomissões. Nós, neste momento, o que eu estou a notar é isto. Nós propusemos ao par, o que causou assim um certo estrépito na Conferência de Presidentes, três subcomissões, que era o que tínhamos anteriormente. É claro que era o que tínhamos quando é verdade também, quando a comissão era uma comissão muito mais vasta. Depois, com o segundo regimento, mantivemos, mas a verdade é que, creio que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues e o Luís Montenegro, se aqui estivessem, não me deixariam mentir, eu creio que quer a Justiça, quer a Administração Interna, não tiveram oportunidade de grande autonomização e, no fundo, funcionaram quase como grupos de trabalho para processo legislativo. O que eu vejo neste momento é o seguinte. Nós temos uma verdadeira, sem ofensa para quem lá está, nós temos uma verdadeira subcomissão que se chama Comissão Eventual da Corrupção. Que, aliás, apanha aqui uma parte substancial de deputados aqui. A minha proposta é esta, mas os senhores deputados é que nós reponderássemos isto e que mantivéssemos apenas, é a minha proposta, uma subcomissão para a igualdade, porque essa sim esteve sempre autonomizada. Isto é, já foi uma comissão anteriormente, e foi a única, eu creio que não estou a exagerar, o Ricardo Rodrigues era presidente de uma e o Luís Montenegro da outra, a única que conseguiu, na anterior legislatura, mesmo com o regimento alterado, manter uma grande autonomia, porque os problemas são diferenciados, foi a Subcomissão da Igualdade. A minha proposta era se nós não devíamos reponderar isto e deixar cair a da Justiça e a da Administração Interna, o que quer dizer que era a Comissão que tinha de funcionar como tal, não é? E claro que teremos de constituir grupos de trabalho, digamos, para muitos efeitos, e manter apenas a Subcomissão da Igualdade. É esta a questão que eu ponho. Inscrições, se querem... Sr. Deputado Fernando de Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por sugestão do Sr. Deputado Hugo Veloso, a primeira defesa da honra, uma vez que eu pertenço à Comissão Eventual de Combate à Corrupção. E não é uma subcomissão da
Comissão. Não é uma subcomissão, é uma comissão.
Eu disse entre aspas, toda a gente percebeu que eu disse entre aspas.
Estou a brincar.
Então ele retira a sua
sugestão. Eu até disse.
Estou a ironizar da mesma forma.
Ah, bom. O
presidente ironizou.
Está bem. Não, é que eu não queria ofender ninguém,
não,
né?
Não, eu sei.
Muito menos o Vera Jardim, que é o Presidente.
Sr. Presidente, relativamente à questão em concreto, nós concordamos em absoluto com a constituição da Subcomissão para a Igualdade. Quanto ao mais, pedíamos que fosse discutido na próxima reunião para nós acordarmos aqui uma posição. Muito obrigado.
Eu não dou a nota, já que se pede um ligeiro adiamento, mas compreensível, eu dizer que concordo também com o Sr. Presidente, no sentido de que, de resto, as subcomissões no Parlamento foram aliviadas, ou seja, não há a constituição de outras subcomissões. E, portanto, foi uma técnica...
Segurança
rodoviária. Portanto, foram aliviadas. Agora, nós temos uma sobrecarga na Comissão que é muito elevada. De resto, é a Comissão que mais... E, portanto, eu tenho dificuldades, começo a ter dificuldades, como coordenador do PS, em ter os deputados do PS ocupados. Quer dizer, eles têm que estar na corrupção, não ocupados na gestão.
Antes comecem a pensar muito.
É, mas faltam... Não, nós temos que sair daqui. Quer dizer, se o Sr. Presidente quisesse continuar essa reunião por mais meia hora, ficava 5 horas, porque eu tenho que ir, eles têm que ir para a Comissão da Corrupção, aqueles senhores também têm que ir. E, portanto, aquele também tem que ir. E, portanto. Não, o problema é criarmos mais estruturas. A questão é essa. E fala-se em comissões de inquérito e não sei o que, quer dizer. E, portanto, sim, quando a gente der para nós, se tivermos 14, 15 comissões, vamos ter aí um problema grave de funcionamento. E, portanto, era para dizer que até mesmo é da igualdade, o Partido Socialista não se opõe a que não seja constituída. Se quiserem constituir, tudo bem. Mas não se opõe a que não seja constituída no sentido de agilizar os trabalhos da comissão. Obrigado.